A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Excelência, el navio Marquês de Olinda acaba de partir de Assunção rumo a Mato Grosso. Estão levando a bordo um grande carregamento de armas, inclusive 2,000 mosquetões. E dinheiro, muito dinheiro. Está indo também o governador nombrado de Mato Grosso, um tal de coronel Frederico Cordeiro de Campos.
Bueno, Diego, avisa al comandante del Tucuari que el Marquês de Olinda já saiu de Assunção. Quero que lo prenda e lo tragam de vuelta. Vamos mostrar a esses macacos brasileños que el río Paraguay está prohibido para ellos.
Olá, esta ordem do ditador paraguaio Francisco Solano Lopes foi o estopim da Guerra do Paraguai que uniu Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai de 1864 a 1870. Um mês depois, o exército do Paraguai invadiu a província de Mato Grosso e Solano Lopes declarou guerra ao Brasil e, pouco depois, à Argentina.
A Guerra do Paraguai foi o mais violento e sangrento conflito da América do Sul até hoje e também o mais controvertido. Os efeitos da guerra internamente aqui no Brasil foram decisivos para os rumos da nossa história.
No começo a guerra serviu para fortalecer o imperador Dom Pedro II. Ele criou um exército e apareceu aos olhos da população como um imperador guerreiro, heróico e patriota. Ao fim da guerra, no entanto, Dom Pedro II estava enfraquecido, mesmo com a vitória retumbante.
Mais do que isso, o que conhecemos hoje como Exército Brasileiro surgiu na Guerra do Paraguai, como explica o professor de História da Universidade Nacional do Estado de São Paulo, José Leonardo Nascimento.
Até a Guerra do Paraguai, o exército não existia. As tropas brasileiras, elas foram constituídas, sobretudo no exército brasileiro. Havia ali o Feijó constituiu em 1831 as Guardas Nacionais. E tem até uma professora, foi nossa professora na USP, na faculdade, e ela é de família muito tradicional, então ela conta as histórias, a correspondência do pai dela com Dom Pedro, e o Dom Pedro escrevendo para o pai dela e tal, pedindo, olha, mande as tropas, que nós estamos em guerra com o Paraguai. Aí o pai dela respondia, Dom Pedro, eu estou fazendo o possível que eu posso aqui, mas ninguém está se alistando. E nós sabemos que os filhos das boas famílias mandavam seus escravos, eram substituídos pelos escravos que iam para lutar no Paraguai. Então o exército, a hierarquia militar, o corpo dos oficiais, que tiveram o batismo de fogo, tudo isso aparece depois da Guerra do Paraguai.
Há quem conteste a tese, como o professor Stilac Ferreira dos Santos, da Universidade Federal do Espírito Santo. Para ele, a participação militar na história do Brasil já começa com a própria independência.
Eu, por exemplo, que me dediquei mais ao estudo da independência, o que eu considero um aspecto saliente do processo todo da independência é que, naquele momento, aquelas situações todas ali, lembrar que a independência está conectada, por exemplo, às rebeliões regenciais e tudo mais, né, que são movimentos interessantíssimos, em toda essa movimentação, inclusive no próprio processo da independência, a participação militar dos militares luso-brasileiros, que aí está se constituindo efetivamente o exército brasileiro, ela é decisiva e ela é fundamental. É ali sim que se inaugura um processo de envolvimento político dos militares. Se cria uma tradição de envolvimento dos militares na política brasileira, no sentido de militarização da política.
Outro professor, Marco Antônio Vila, da Universidade de São Carlos, prefere a tese da formação do exército com a Guerra do Paraguai.
Para mim, o exército, ele nasce com a Guerra do Paraguai, o exército enquanto instituição, né? Até então, nós temos um exército fragmentado, grupo de mercenários, nós não temos uma instituição, uma escola militar, como a Escola da Praia Vermelha, que passa a dar toda uma consciência a essa corporação, um espírito de corpo ao exército.
No
Depois da vitória, esse mesmo exército criado por Dom Pedro II tornou-se uma força que iria exigir participação política, sob influência da doutrina positivista do filósofo Augusto Conte.
Uma força republicana que iria apressar e consumar a derrubada do imperador e a proclamação da república. Marco Antônio Villa lembra que até aquele momento, o Império Brasileiro era basicamente civilista.
Em plena Guerra do Paraguai, o grande conflito militar brasileiro no segundo reinado, durante um largo período, o ministro da Marinha é o Afonso Celso, que vai ser nobilitado depois, muito mais à frente, como Visconde de Ouro Preto e tal. Você tem um civil de 30 e poucos anos como ministro da Marinha. Algo que vai ser impensável no regime republicano, com exceção do governo Epitácio Pessoa, de um civil exercer o ministério da Marinha ou o Ministério da Guerra.
A Guerra do Paraguai, na verdade, foi o desfecho de uma longa disputa estratégica pela Bacia do Prata entre os novos países da região: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.
Vamos dar uma rápida visão da crise, que era muito complicada, e está na raiz da rivalidade que existe até hoje entre Brasil e Argentina.
A política externa do Brasil no século XIX, principalmente no chamado Segundo Reinado, tinha um objetivo principal: definir claramente as fronteiras e garantir o escoamento da produção toda voltada para o mercado externo.
Em relação à região norte, era preciso garantir a hegemonia sobre o rio Amazonas. Por isso, até 1866, o governo brasileiro proibiu o trânsito de navios estrangeiros pelo rio Amazonas, enfrentando pressões dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra.
No sul, ao contrário, o Brasil tratava de assegurar o direito de uso dos rios Paraguai, Paraná, Uruguai e Prata. Era por ali que se escoaria a produção da província do Mato Grosso.
A fronteira do Rio Grande do Sul também era um problema. Ali havia as chamadas Califórnias, ou invasões tanto de gaúchos, no lado uruguaio, quanto de uruguaios, do lado de cá. O nome Califórnia foi tirado da corrida do ouro, nos Estados Unidos, em direção à Califórnia.
Por isso, sempre interessou ao Brasil o que se chamou depois de balcanização do Prata, ou seja, a divisão da região do Prata em vários países. Era preciso evitar a formação de uma grande Argentina, com capital em Buenos Aires.
Pois a formação de uma grande Argentina era exatamente a ideia do ditador Juan Manuel Rosas, que subiu ao poder em 1835. Antes, havia um forte movimento de separação da rica província de Buenos Aires das outras províncias do interior.
Rosas, um grande proprietário de terras e fabricante de charque, queria anexar o Uruguai, o Paraguai e assumir o controle de toda a navegação da bacia fluvial. Tanto que ele não reconhecia a independência do Paraguai, de 1811.
O plano dele era recriar o antigo vice-reino do Prata. Só que agora não mais como colônia espanhola, mas como país independente.
Claro que isso não interessava ao Brasil, que até procurava apoiar os governos do Paraguai e reconheceu a independência do país em 1845. Vamos à explicação do professor Stilac Ferreira dos Santos.
O Império Brasileiro, ele, do ponto de vista mais estratégico, mais amplo, ele temia a construção ali naquela região de um Estado unificado. Quer dizer, embora essa possibilidade não fosse inteiramente plausível já naquela época, quer dizer, o Estado brasileiro ainda era muito envolvido com essa noção de que uma grande Argentina que reproduzisse ali o antigo vice-reinado do Rio da Prata era estrategicamente pernicioso, era um perigo potencial para o Estado brasileiro. Então o Estado brasileiro teve sempre uma política no sentido de impedir que essa possibilidade se efetivasse, né?
Havia até o risco de que o governo argentino de Rosas apoiasse os farroupilhas no sul. Seria a perda do Rio Grande do Sul pelo Brasil. Por isso, houve pressa do Brasil em acabar com a Guerra dos Farrapos.
O Uruguai não podia mais ser incorporado com o nome de província cisplatina, como antes. Era fundamental, então, proteger o novo país de uma invasão argentina e, ao mesmo tempo, garantir ali um governo leal ao Brasil.
Assim, o Brasil apoiou decisivamente a oposição interna a Rosas na Argentina. A liderança era do caudilho Justo José Urquiza, governador de Entre Rios. Rosas foi deposto em 1852, na Batalha de Monte Caseros.
Mas Urquiza era um líder dos grandes fazendeiros do interior, também um aguerrido nacionalista, adversário dos comerciantes de Buenos Aires, o que não interessava ao Brasil. Com apoio do Brasil, em 1861, os liberais de Bartolomeu Mitre derrotaram Urquiza e assumiram o poder.
Aí sim, o Brasil normalizou as relações com a Argentina. Mas para o ditador paraguaio Francisco Solano Lopes, a aproximação da Argentina com o Brasil era um risco.
Ele achava que os dois maiores países da região iriam sufocar o Paraguai, que não tinha saída para o mar. O Uruguai, assim, tinha papel decisivo para ele, porque Montevidéu ficava às margens do Rio da Prata, única saída para o Atlântico.
No Uruguai, o Brasil apoiava os colorados, liberais ligados ao comércio exterior, contra os blancos, os ricos fazendeiros nacionalistas. Uma vitória dos blancos estimularia rebeliões também no Rio Grande do Sul, dos grandes fazendeiros.
Além disso, a carne, o couro e o charque do Uruguai concorriam em condições desiguais com a produção gaúcha. Dom Pedro II, portanto, tinha que intervir no Uruguai e garantir o poder aos liberais colorados.
O líder colorado Venâncio Flores tinha apoio do governo argentino, Mitre, contra os blancos no poder. Pelo raciocínio de Solano Lopes, se o Brasil e a Argentina ocupassem, controlassem ou de alguma forma dividissem o Uruguai, o Paraguai ficaria sem saída para o mar pelo Rio da Prata.
O presidente blanco do Uruguai, Bernardo Berro, pediu então socorro a Solano Lopes contra a Argentina e o Brasil. Lopes pediu satisfações a Bartolomeu Mitre e passou a apoiar Urquiza, que continuava em pé de guerra na província de Entre Rios.
No Brasil, a imprensa, boa parte do parlamento e a opinião pública liberal exigiam que o governo tomasse posição no Uruguai. Diziam que vários brasileiros lá sofriam maus tratos do governo e eram recrutados à força pelo exército.
Em 1864, o parlamento brasileiro praticamente exigiu uma intervenção no Uruguai. O enviado brasileiro, o conselheiro Saraiva, não conseguiu nada. Dom Pedro, então, enviou uma esquadra sob o comando do almirante Joaquim Marte da Silva, o Marquês de Tamandaré.
Sob cerco militar de Brasil e Argentina, o Uruguai de novo pediu socorro ao Paraguai. Solano Lopes então ofereceu-se como mediador da crise.
Ninguém aceitou. Mais tarde, José Maria Paranhos, o barão do Rio Branco, pai da diplomacia brasileira, considerou um erro brasileiro a recusa da intermediação de Solano Lopes.
Paranhos disse, inclusive, que Brasil e Argentina deveriam negociar suas fronteiras com o Paraguai de forma separada, pela via diplomática. Segundo ele, a guerra iria resolver tudo, mas acrescentou:
uma aliança dos dois estados para traçar à força sua fronteira com o Paraguai, estado mais débil do que qualquer um deles, seria odiosa e poderia até comprometer os resultados que os dois países buscam obter.
Enquanto isso, os jornais de Buenos Aires ridicularizavam Solano Lopes. Publicaram que em Assunção não havia um governo, mas um acampamento de selvagens, de bárbaros, liderados por um índio.
Garantiram que a mulher de Solano Lopes, a irlandesa Elisa Alicia Lynch, tinha sido prostituta em Paris, antes de se casar com o paraguaio.
Com o impasse, o almirante Tamandaré e o general Mena Barreto invadiram o Uruguai e garantiram a vitória dos colorados de Venâncio Flores. Solano Lopes concluiu que Brasil e Argentina se tinham aliado para tomar conta do Rio da Prata e sufocar o Paraguai. Ele disse:
la ocupación del territorio da República Oriental del Uruguay es un atentado al equilibrio de los estados de la Plata. Es como una declaración de guerra.
O Marechal Lopes começou então os preparativos para a guerra. Importou armamento e uma armada inteira da Inglaterra. Todo o país se uniu em torno do ditador. Alguns historiadores comparam o Paraguai desta época a uma Prússia tropical.
Solano Lopes disse então ao povo levantado em armas:
em nome da nação, agradeço-vos, cidadãos, por la solidariedade espontânea e patriótica. Não podemos mais permitir que o Paraguai seja posto de lado e que os países vizinhos nos cerquem e atinjam nossos direitos. Vamos lutar por la causa de la patria, por mais duros que sejam os sacrifícios.
Lopes tentou o apoio do general Urquiza. Recebeu só apoio moral, nenhum só soldado ou mosquetão. Parecia uma guerra desigual. O Brasil já tinha mais de 6 milhões de habitantes.
A Argentina tinha mais de 2 milhões. Os paraguaios eram menos de 800 mil. Mas Solano Lopes conseguiu formar um exército que alguns historiadores calculam em 50 mil, outros em até 80 mil soldados.
A artilharia paraguaia era o ponto alto. 20 mil homens super treinados, 350 canhões dos mais modernos da época, sob a instrução de um militar inglês, Thompson. Os uniformes eram de algodão de boa qualidade e fabricados no próprio país.
Um exército muito disciplinado e patriótico. Cada soldado chamando o superior de pai e todos chamando Solano Lopes de Caraíguaçu, ou pai maior. Era realmente um povo inteiro que se preparava para a guerra.
Prendam este barco, el Marqués de Olinda, e tragam de vuelta a Asunción.
A ordem de Solano Lopes foi uma declaração de guerra. O Marquês de Olinda era um dos navios de uma companhia de navegação brasileira que fazia o transporte de carga, valores e passageiros ao longo dos rios Paraná e Paraguai, de Montevidéu a Corumbá, no Mato Grosso.
Segundo alguns historiadores, Solano Lopes foi incentivado à guerra por várias pessoas próximas, inclusive o próprio bispo de Assunção, Manuel Antônio Palácios. Era um jovem de 35 anos que usava até o confessionário para obter informações para o ditador.
Também estimulou o Paraguai à guerra o embaixador dos Estados Unidos em Assunção, Charles Washburn. Os Estados Unidos queriam liberdade para navegar pelos rios Madeira e Mamoré e pela bacia amazônica e, por isso, torciam por uma derrota do Brasil.
Pois bem, o embaixador Charles Washburn disse a Solano Lopes:
se o senhor quiser declarar guerra ao Brasil, nós, os Yankees, lhes facilitaremos os meios. Com a maior celeridade, em condições razoáveis e com maior eficácia do que qualquer outra nação.
O navio Marquês de Olinda não foi devolvido à empresa brasileira. Virou botim de guerra e foi incorporado à frota paraguaia. No Rio de Janeiro, a população reagiu furiosa. O parlamento também. Queriam guerra contra o Paraguai.
Enquanto o Brasil se preocupava com o Uruguai, Solano Lopes invadiu o Mato Grosso. Era uma província distante e pouco protegida. Uma vitória fácil logo de início daria moral às tropas do Paraguai.
Entrariam em Mato Grosso duas legiões que, antes de partir, ouviram a leitura de uma mensagem de Solano Lopes.
Mis esfuerzos por la paz fueron infrutíferos. El emperador de Brasil nos viene provocando a una guerra. Mas él desconoce nuestra coraje y nuestro entusiasmo. Marchen para la victoria y muestren el valor del soldado paraguayo.
Eram 3.500 homens. Subiram o rio Apa sem encontrar resistência. Atacaram o Forte Coimbra, ao sul da cidade de Dourados. Mesmo bem armados e comandados por um mercenário inglês, os brasileiros fugiram. Os paraguaios foram em frente sem encontrar resistência até Corumbá, que também foi abandonada.
Aquelas tropas brasileiras eram formadas por escravos, sem qualquer treinamento para a guerra, e por oficiais inexperientes ou simples mercenários. Subiram o Rio Paraguai em pânico, até serem alcançados pelo inimigo.
Os brasileiros se atiravam na água e morriam afogados no rio. Os barcos paraguaios fizeram a abordagem, aprisionaram os brasileiros e começaram um longo ritual de assassinatos por degola, precedidos por corte de orelhas e outras torturas e humilhações.
A degola era um velho hábito do sul do Brasil e de toda a região do Prata. Os gaúchos de todos os países daquela área eram acostumados a cortar as veias e artérias do gado e de cavalos para matar a própria sede. Eram também experientes no uso da faca para cortar carne e charque.
Foi uma vitória ampla e praticamente sem perdas dos paraguaios. Levaram até troféus, gado, cavalos e joias para Solano Lopes, como um símbolo de nobreza do barão Felipe de Vila Maria. A rica estância dele foi tomada e saqueada.
O brasão recebeu uma moldura dourada e foi pendurado na casa de Elisa Lynch, madame Solano Lopes. Houve uma grande festa em Assunção pela primeira e avassaladora vitória.
Tudo isso aconteceu em dezembro de 1864. Em janeiro de 65, Solano Lopes pediu autorização ao governo argentino para atravessar tropas por Corrientes para atacar o Uruguai em auxílio aos blancos.
Hoje os historiadores concordam. Se naquele momento Solano Lopes tivesse atacado diretamente Buenos Aires, teria dominado a Argentina. Ele certamente teria tido o apoio do general Urquiza, de Entre Rios, e do próprio exército blanco do Uruguai.
Mas ele hesitou, perdeu tempo, preferiu reunir o Congresso, ouvir auxiliares. Mesmo assim, em abril, atacou Corrientes e se deu bem. Seu exército foi até bem recebido pela população argentina, que se identificava muito mais com os paraguaios do que com o pessoal de Buenos Aires.
Bem no começo da guerra, portanto, o Paraguai tinha um exército entre 60 e 80 mil homens bem treinados e 400 canhões. Mas a força naval era fraca.
O Brasil tinha um exército de 18 mil homens, com 8 mil nas guarnições do sul. Mas a força naval era muito superior, bem treinada, com 42 navios, embora alguns com calado muito grande para a navegação fluvial.
A Argentina tinha um exército de apenas 8 mil homens, sem uma frota naval, assim como o Uruguai, que só tinha 3 mil soldados no exército de Venâncio Flores.
Mas vamos aos números do ex-senador Jarbas Passarinho, um estudioso do assunto, sobre o equilíbrio de forças e o exército de Lopes.
Ele enfrentou o Império de que maneira? Enquanto nós tínhamos em todo o Império Brasileiro 15 mil homens em armas, desde o extremo norte até o sul, e não bem organizados, ele tinha 80 mil homens em armas e tinha a melhor artilharia de todo o continente. Tinha instrução alemã também para isso. Ele tinha ido à Alemanha para assistir manobras de divisão na tropa, de divisão de infantaria, mas com artilharia, com engenharia, que a Alemanha tinha assim, um grande exército.
No dia 1 de maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai firmaram o tratado chamado Tríplice Aliança e declararam guerra ao Paraguai.
A essa altura, o Paraguai já tinha, portanto, ocupado Corumbá e Uruguaiana no Brasil e Corrientes na Argentina, aproveitando a superioridade do seu exército. Jarbas Passarinho acrescenta.
Então, de saída, o que se verifica é o seguinte, nós estamos despreparados para enfrentar uma guerra. E ele provocou essa guerra. E, ao mesmo tempo, a melhor obra que eu vi sobre isso, que essa gente hoje quer desprezar, é de Tasso Fragoso. São quase 5 volumes que nós estudávamos na escola militar, onde ele mostra os precedentes da guerra, chamadas causas remotas e as causas recentes.
O governo brasileiro reuniu 2.500 homens em São Paulo, Minas Gerais e Goiás para retomar as terras ocupadas de Mato Grosso. Foi uma longa marcha de mais de 2 mil quilômetros que causou mais estragos do que qualquer batalha.
Os soldados morriam de doenças, sofriam com as chuvas e a dureza da marcha. Tudo em vão. Quando chegaram a Mato Grosso, toda a área já tinha sido abandonada pelo invasor paraguaio.
Os comandantes resolveram não perder a viagem. Invadiram o Paraguai e chegaram até a cidade de Laguna. Mas estavam castigados demais pela viagem e acabaram derrotados e obrigados a fugir de volta para o Brasil. É o episódio conhecido como a Retirada de Laguna.
Em 11 de junho de 1865, o Brasil e seus aliados Uruguai e Argentina começaram a virar o jogo e vencer a guerra. Mas antes de falar disso, vamos ver por que o pequeno Paraguai pôde ser tão forte e ousado e como agiu o imperador brasileiro naquele período.
Depois de consolidar a independência em 1813, o Paraguai passou a ser governado com mão de ferro por um homem magro, alto, taciturno, chamado José Gaspar Rodrigues de França, filho de pai português e mãe de origem espanhola.
França proclamou-se ditador supremo e vitalício e massacrou a oposição. baniu ou executou a aristocracia espanhola e crioula, expropriou fazendas e comércio e apoiou seu governo exclusivamente nos pobres, na população índia ou mestiça.
Logo, o Estado controlava toda a economia. O monopólio total da produção agrícola, pastoril e do comércio. Submeteu a igreja também ao seu controle. As fazendas passaram a ser coletivas, as chamadas fazendas da pátria. Uma autêntica experiência socialista.
Gaspar de França isolou o Paraguai do mundo. Praticamente não havia comércio exterior. Toda a produção era para consumo interno. Começou a surgir uma indústria têxtil. O ensino primário era obrigatório, mas o ensino superior e os seminários foram fechados.
O ditador não queria debates intelectuais, discussões filosóficas e nem literatura. Mas acabou com o analfabetismo. Livros só didáticos. Jornais e revistas, principalmente de fora, eram proibidos.
O isolamento político e geográfico que ele impunha ao país era o mesmo que levava em sua vida pessoal. França nunca se casou, tinha a companhia apenas do cão Sultan, dispensava qualquer mordomia e controlava todos os aspectos da vida do país.
Governou até morrer em 1840. O poder foi para Carlos Antônio Lopes, que manteve a ditadura, mas procurou modernizar o país. A indústria floresceu. Lopes abriu mais o Paraguai para o mundo.
O filho Carlos Solano, por exemplo, foi enviado para missões na Europa, principalmente na França, Inglaterra, Espanha e Sardenha. Esteve com Napoleão III na França.
Carlos Lopes libertou 700 presos políticos de França, garantiu o direito à propriedade privada dos crioulos, os descendentes de espanhóis. Mas o reconhecimento da independência do Paraguai pelos outros países demorou.
O filho mais velho, Francisco Solano, era um homem baixo, forte, de pernas arcadas, barba cerrada e expressão dura. Seria o herdeiro político e sucessor. Todos os direitos dos pobres, índios e mestiços inaugurados por França, o primeiro ditador, foram garantidos.
Por isso, quando se lançou a guerra contra a Tríplice Aliança, Solano Lopes tinha um apoio popular de praticamente 100% de sua população.
Aqui no Brasil, o civilista Dom Pedro II também se vestiu para a guerra. Mesmo desprezando os militares, como humanista que era, juntou-se pessoalmente a eles. Embarcou no navio Santa Maria em 1865, com o ministro da guerra, Ângelo Ferraz, o barão de Uruguaiana.
Era o rei da guerra, o voluntário número um, como dizia a propaganda oficial. Com ele foram os genros, os franceses, Conde de Chasse e o Conde D. E deixou na capital a palavra de ordem para a guerra.
Quem não é pelo Brasil, é contra o Brasil.
Em Uruguaiana, Dom Pedro II juntou-se aos chefes militares brasileiros, Tamandaré, Caldwell e Porto Alegre. Ali haveria uma reunião com os chefes de Estado da Tríplice Aliança.
O presidente argentino Bartolomeu Mitre tinha 45 anos. Era alto, sofisticado e elegante, com uma barba negra e cabelos bem cuidados. O Uruguai Venâncio Flores, de 56 anos, era um autêntico gaúcho de estância, rude e habituado a guerras.
E Dom Pedro II, de 40 anos, com pose e estilo de rei europeu, sofisticado, apesar da farda militar, não abria a mão do mordomo Francisco Pinto de Melo e dos hábitos refinados. A barraca militar do imperador era uma verdadeira extravagância.
A imagem dos três chefes de Estado foi espalhada pelo Rio de Janeiro, evidentemente glamourizada e romantizada. De Uruguaiana, fora a Buenos Aires, onde no dia 1 de maio de 1865, assinaram o Tratado da Tríplice Aliança.
Eles achavam que seria um verdadeiro passeio, uma guerra rápida e fácil. Estavam muito enganados. No Brasil, depois, Dom Pedro procurou aumentar o exército brasileiro através da compra de escravos. Ele dizia:
forças e mais forças a Caxias. Comprem mais e mais escravos. Apressem tudo o que possa aumentar o nosso exército. Precisamos derrotar o inimigo.
Uma versão completamente absurda da Guerra do Paraguai passou a vigorar a partir dos anos 70. A de que o Brasil, a Argentina e o Uruguai foram manipulados pela Inglaterra para massacrar o Paraguai.
É nada mais falso. Naquele momento, Brasil e Inglaterra estavam praticamente rompidos e à beira da guerra, por causa do tráfico de escravos e da chamada Questão Christie, de que vamos falar no próximo programa.
O ex-senador Jarbas Passarinho considera revoltante que até hoje os livros didáticos de história deem crédito a esta versão. Ele lembra que quem iniciou a guerra foi o próprio Solano Lopes, que se preparou cuidadosamente.
Então ele declarou guerra à Argentina e ao Brasil, que é naquele tempo duas nações de extrema importância para o problema geopolítico local. O Uruguai entrou praticamente como uma consequência. Mas a Argentina foi obrigada a entrar na guerra porque se recusou a passagem e ele passou de qualquer maneira. E conquistou a Uruguaiana. Veja que no início da guerra ele conquistou justamente a Uruguaiana no Rio Grande do Sul. Em Mato Grosso nós temos a epopeia da nossa defesa de Mato Grosso, mas ele quase chega a Cuiabá.
No próximo programa, vamos falar também da Guerra do Paraguai na literatura brasileira do século XIX, com Machado de Assis, Joaquim Manuel de Macedo, e até no século XX, com Érico Veríssimo e Incidente Antares, por exemplo. E como surgiu a falsa versão de que o Brasil foi um agente do imperialismo inglês contra a nascente indústria do Paraguai. Brasil 500 Anos é produzido pela equipe da Rádio Senado FM. Tchau!
Senado FM apresentou Brasil 500 Anos.